esse texto, então. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Agora, lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que te deitar, em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida, ela desceu à eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Rute aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ela se virou, ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Rute, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com esse gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear para que não fosse reconhecida, pois ele disse que ninguém fique sabendo que uma mulher veio à eira. E disse mais: traze aqui o manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando chegou de volta à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão. Vamos orar nesse momento. Deus bendito, ó Senhor, manda, Pai Santo, teu Espírito Santo para que nos ilumine na exposição desse texto, que esse texto, embora tão antigo, traga para todos nós bênção, traga para todos nós instrução, para que assim nós possamos conhecê-lo, para que assim nós possamos adorá-lo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave de todo o pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós continuamos com a história de Rute, uma moabita da região de Moab. Ela não era judia, ela não pertencia ao povo de Deus, ela não pertencia ao povo de Israel, mas o Senhor reservou para esta mulher simples do povo algo grandioso, algo maravilhoso, que foi fazer parte da genealogia do rei Davi e, mais do que isso, fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Nós já trabalhamos esse texto, já vimos trabalhando ele há alguns dias, e vimos nesse que nós lemos hoje, que Noemi reassume, de certa forma, o papel de liderança no texto. Nós vemos que Noemi retoma o papel de liderança, tomando então a iniciativa, uma iniciativa importante a respeito de Ruth e de tudo que vai transcorrer nessa história. A história é muito interessante porque ela está contando uma história de amor, uma história de amor, mas também uma história de sofrimento, uma história de dor, uma história de uma mulher, no caso Noemi, que perdeu tudo, que teve que sair de sua terra, teve que sair de Belém, acompanhando o seu esposo, Elimeleque, e seus filhos. Eles morreram distantes, onde estavam, em Moabe, e ela então retorna sozinha, acompanhada de sua nora, Ruth. A outra ficou em Moabe, mas a Ruth vai, a moabita vai para Belém, mesmo de certa forma sabendo que enfrentaria grande resistência ali. Havia o costume naquela época entre os judeus de, quando uma mulher, o marido falecesse sem deixar filhos, ela então se casaria com alguém da família, um irmão do esposo que falecera, ou alguém muito próximo, que teria o papel de resgatador nessa história. O primeiro filho do casal não era do pai biológico, mas era do pai que havia morrido, que era para que ele, então, herdasse a herança daquele pai, para que as terras, para que tudo ficasse dentro do mesmo clã, dentro da mesma família. Essa era a ideia da lei do Levirato, era para proteger a terra, proteger a propriedade nas mãos daquela família. Nós não sabemos, porque o texto não diz, se Elimeleque havia deixado terra lá em Belém. Muito provavelmente ele deixou e eles iriam retomar essas terras, e para isso precisaria de um homem, de um resgatador. Nós vimos também que Noemi, ela se considera velha para ainda se casar, ter filhos, e um dos filhos resgatar Ruth. Então, teria que ter uma outra solução, alguma coisa assim. E aí, nós vimos também, semana passada, que Deus é o Deus das coincidências e fez com que Ruth fosse colher justamente nas terras de Boaz, que era um dos resgatadores. Mas aqui, então, nesse texto, nós vimos que, como toda boa história romanceada, toda boa história de amor, a coisa não é tão fácil assim. E, de repente, aqui no meio da história, surgiu uma outra pessoa, um outro homem que Boaz sabia que tinha, então, mais direito do que ele de resgatar Ruth, de se casar com ela ou com Noemi, se assim fosse. E, enfim, mas ele entrou na disputa, nós vimos isso. Mas o que chama a atenção, e aí é o título da mensagem de hoje, tomando a iniciativa, nós vimos que Noemi percebeu que as coisas estavam caminhando muito lentamente. Nós já falamos aqui sobre Boaz, que talvez fosse viúvo, que talvez tivesse uma outra esposa. Ele também podia ser solteiro. Aqui nesse texto, parece muito que ele era um solteirão e um sujeito muito tímido. E aí eu me lembrei de Isaac, filho de Abraão. Isaac estava com 40 anos de idade já e não resolvia se casar. Não saía do canto, né? Não se casava. Abraão, então, fica preocupado com aquele homem zarrão dentro de casa, sem esposa, sem nada, chama um servo, manda para procurar a parentela dele, de Abraão, e encontrar, então, uma noiva, uma esposa para o seu filho, que, inclusive, estava triste que a mãe havia morrido. Então, Isaac era devagar, sem iniciativa. Tem pessoas que são sem iniciativa, tanto homem quanto mulher. Então, alguém precisa dar o primeiro passo, alguém precisa tomar iniciativa para que a história se mova, para que a história ande, para que a história caminhe, para que a gente tenha, então, um desfecho. E quem toma a iniciativa aqui é Noemi. Ela viu que Ruth não estava tomando a iniciativa, mas ela viu também que, se fosse depender de Boaz, coitada, Ruth ia ficar velha sem se casar também, ficaria sem ter um herdeiro, e elas então vivendo em grande dificuldade em Belém. E ela toma a iniciativa e faz um plano infalível para que Ruth conquiste aquele homem. E aqui há todo um jogo de sedução, um jogo de insinuação, um jogo de conquista, mas ela não é boba. Claro que ela instruiu Ruth, a gente vê que ela instruiu aqui, o texto não entra nesses detalhes, mas a gente vê isso. Então, ela diz, olha, eu sei que Boaz vai dormir lá na eira hoje, porque já haviam colhido muitas sementes e havia risco de furtos, de roubos, sempre havia. Então, o proprietário devia dormir lá perto para proteger, para cuidar da colheita, de tudo que havia colhido, senão se entrasse um ladrão, imagina, roubava tudo, ele perdia não só o que havia produzido, mas inclusive todo o trabalho de colher aqueles alimentos. Então, Noemi conhecia já a dinâmica do povo de Belém. Belém era uma cidade muito pequena nesse momento, talvez aí com 100 casas, uma coisa assim, muito pequena, 3, 4 famílias que iam se casando entre si. Então, era uma cidade muito pequena. E a roça, a zona rural, era muito próxima da cidade, algo de uma caminhada já se chegava ali. Lembrando que Belém estava muito próxima de Jerusalém, 5 quilômetros, um pouco mais do que isso. Então, ela pensa assim, se eu não empurrar essa menina para os braços de Boaz, não vai rolar casamento nessa história, não vai, essa história não vai andar, não. Eu, pelo que ela me contou, ele está gostando dela, pelo que ela me contou, ele andou dando até umas paqueradas assim com ela, por tudo que fez, mas esse povo é devagar demais. E aí ela chama Ruth, diz assim, olha, se levanta, toma um banho, imagine, ali é uma região muito quente, e esse período de colheita era um período quente, as pessoas deviam pelo menos tomar muitos banhos, mas nem sempre acontecia por causa da escassez de água, mas pelo menos a ablução, fazer uma lavagem no corpo com uma toalha, uma coisa assim, era muito comum. E aí ela diz, olha, toma um banho, usa perfume. O perfume que eles usavam geralmente era já num óleo, então ele, além de hidratar a pele, esse perfume, ele deixava cheiroso, mais ou menos como esses cremes que as mulheres usam hoje, né? Creme de passar no corpo, homem, mulher, enfim, para o corpo ficar perfumado. Ele diz, você se perfume, passe perfume, tome banho. Ela certamente passou também no cabelo, vista o seu melhor vestido, a sua melhor roupa, se vista como uma noiva praticamente, e vai lá, mas não permita que ele veja, não, fica na tua, fica um pouco assim, reservada para ele não lhe ver antes, para também não quebrar o que ela havia imaginado. E aí, o que é que nós vemos? Diz que quando ele for dormir, observe o lugar que ele for se deitar. Então, ela devia se deitar perto dele e descobrir os pés. Há muita discussão sobre essa questão de descobrir os pés dele, que significado tinha isso, se havia algum significado relacionado à questão mesmo de um jogo de sedução, ou apenas descobrir os pés, porque quando fosse de madrugada, que o frio, porque lá esfria de madrugada, quando o frio viesse, ele então, com os pés muito frios, porque estavam descobertos, ele iria acordar e veria que ela estava ali do lado dele, e é exatamente isso que vai acontecer. Então, Ruth diz, tudo bem, eu vou fazer tudo do jeito que você está dizendo, eu vou seguir passo a passo suas instruções. E assim ela faz, toma um banho, veste sua, passa óleo no corpo, então fica toda perfumada, veste sua melhor roupa, vai discretamente, porque sabe onde Boaz ia dormir, vai discretamente, fica por ali para que ele não veja, não tão perto para que ele nem sinta o odor do seu perfume, o cheiro do seu perfume. E aí ela vai, ela desce, faz tudo direitinho. Então, depois que Boaz comeu e bebeu, ele alegrou-se. Toda aquela região do Mediterrâneo, o vinho faz parte da alimentação. Aqui o que a gente usa é suco, lá era vinho, principalmente nessa época, e inclusive no café da manhã. Não existia café nessa região, era vinho, uma taça de vinho e pão. Então, à noite, ele comeu, ele jantou, ele tomou vinho, ele se alegrou. Ele não bebeu o suficiente para ficar embriagado, mas só para se alegrar. Então, o texto diz que ele ficou alegre, ele perdeu a timidez, ele ficou muito mais tranquilo. E, com isso, evidentemente, facilitaria, então, o que Noemi havia planejado. Então, Boaz bebeu, comeu, alegrou-se e se deitou junto a um monte de grãos. Lembra? Para que, se algum ladrão viesse, ele estivesse ali perto para proteger. Ruth se aproximou, ele já dormindo, e descobriu os pés dele. Então, tem todo um jogo aqui. Nós vemos que tanto Noemi quanto Ruth, elas estão trabalhando, estão fazendo todo o possível para que Boaz assuma um compromisso mais sério com Ruth, porque já estava claro, eu chamaria de um jogo de sedução entre eles, né? Toda aquela proteção que nós vimos, o interesse, o cuidado que ele teve com Ruth. Talvez ele fosse mesmo meio assim que um rapaz velho naquela época, sei lá, uns 30, 35 anos, um homem que ainda não havia casado, já começava a preocupar se é que ele não fosse casado. E aí, então, Boaz fica numa situação assim, contra a parede, diante da atitude de Ruth. No meio da noite, ele acorda. E aí ele acorda assustado, porque quando ele toma consciência, ele percebe que tem uma mulher ali do lado dele. Ele não tinha levado nenhuma mulher para a tenda onde ele estava dormindo. Ele não tinha levado nenhuma serva, nem ninguém para ficar junto dele, e nem havia chamado e nem se insinuado para nenhuma das servas dele que ele estaria só e que alguma poderia ir fazer companhia. Ele poderia ter se insinuado alguma coisa assim, enquanto estavam ali jantando, mas não, ele não se insinuou, ele não fez nada. Ele acorda, de repente, assustado, ele se vira e vê uma mulher deitada aos seus pés. Aos pés dele tinha uma mulher. E, claro, essa foi uma cena inteiramente incomum. E aí ele pergunta, quem é você? Quem é você que está aqui? Até porque isso, dependendo da mulher, traria problemas seríssimos para ele, porque ele era uma pessoa de reputação muito ilibada, muito sério, pelo que a gente vê, era uma pessoa respeitosa, ele respeitava os que com ele trabalhavam, ele era um homem respeitador, embora a gente perceba que Boaz tenha também usado de certa, se não sedução para com Ruth, mas pelo menos diante dos seus empregados, quando ele diz que ninguém mexa com Ruth, que ninguém se aproxime, que ninguém toque nela, ele delimitou um território, como a gente diria, né? Ele delimita um território, e aí nós vemos em ação, e aí Ruth diz, olha, eu sou a sua serva, meu amigo, eu sou Ruth, e eu vim aqui para falar o seguinte, se case comigo, porque você é o meu resgatador. Tem homem que é tão lento que a mulher precisa chegar junto dele e chamar para o casamento, né? Porque tem uns que vão enrolando, ficam anos e anos e anos, só literalmente enrolando a mulher, e Ruth não tinha tempo para perder, ela não queria entrar nessa lista de mulheres que são enroladas pelo homem, e aí ela diz, olha, se case comigo, você tem direito de se casar comigo, porque você é meu resgatador dentre aqueles parentes, né, dentre aqueles homens que são parentes. Você é um dos que tem direito, então casa comigo, casa comigo. E aí o texto diz que Boaz diz: olha, o Senhor te abençoe, Javé te abençoe, minha filha. Com esse gesto você mostrou bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Então nós vemos aqui que Boaz não era tão novo, está vendo? Ele não era tão novo, ele era mais velho do que Ruth, pelo que o texto nos mostra. E ele a elogia porque ela não foi em busca de um rapaz novo, de um jovem, como tanta gente faz. Nós vemos aí quantas pessoas que, tanto mulheres quanto homens, principalmente depois que se separam, se casam com gente muito mais nova. E aí ele vê que o fato de Ruth não ir buscar um homem na faixa etária dela, na idade dela, ele vê isso com grande valor, ele vê isso como algo singular na vida dela e não muito comum, então, entre o seu povo. Mas aí ele diz: olha, eu vou fazer o possível para resolver tudo. A cidade toda já comenta que você é uma mulher virtuosa, todo mundo sabe que você deixou sua família, deixou o seu país, deixou sua cultura, sua gente, veio morar aqui em Belém para cuidar de sua nora, de sua sogra, aliás, Noemi. Você veio para cuidar de sua sogra, Noemi. Então, a gente, todo mundo sabe disso, todo mundo comenta e vê que você é uma mulher muito séria. Mas tem um problema. Existe um outro homem, um parente muito próximo, que ele é mais próximo de Elimeleque do que eu, e ele, então, é quem tem o direito, antes de mim, de resgatar você. Então, nós precisamos respeitar essa ordem natural, esse costume da nossa cultura, precisamos respeitar isso. Então, aquele casamento que nós estávamos vendo como se já estivesse próximo de um desfecho, agora tem, então, uma interrupção, como todas as boas histórias de amor. Mas aí ele diz: mas você continue aqui dormindo para que ninguém veja você saindo. E aí, depois você volta para casa, mas fique deitada, se deite, fique até amanhã. E amanhecendo o dia, eu vou para Belém e tento resolver essa situação o mais rápido possível. Então, ele ficou contra a parede. Agora, ele não tinha mais como fazer de conta que não estava vendo aquela situação. Ele não tinha como fazer de conta que Ruth não estava interessada nele e que, de certa forma, ela havia percebido que ele também despertou esse interesse nele. Esse é toda essa relação, todo esse jogo de sedução que nós vemos tão claramente no Cântico dos Cânticos e que faz parte da nossa vida, faz parte de nossa trajetória, faz parte da nossa cultura. Homem e mulher se apaixonarem, se amarem, e dentro desse processo de apaixonamento, cada um usar então de artifícios para conquistar o outro, para se fazer notar pelo outro. Cada um de nós, se voltar à memória, à juventude, vai perceber como isso aconteceu, como você fez para ser notado por alguém, o que você fez para que alguém percebesse a sua presença e, percebendo sua presença, pudesse haver, então, entre vocês, um namoro, uma relação mais íntima, mais próxima, como o casamento. Então, e de acordo com a história, nós nascemos e fomos criados para isso, né? Para viver como marido e mulher, para viver como casal, constituir família. Por isso que o texto de Gênesis vai dizer que a mulher foi tirada do homem, porque Quando nós nos unimos numa relação de amor, nós voltamos a ser um só. Paulo diz isso claramente, né? Não são mais dois, mas um só. E aí, nós vemos então essa história tão bonita, essa história acontecendo, e tudo isso é Deus preparando o caminho, Deus preparando o ambiente para mais adiante o nascimento de Davi, que vem aqui da família de Ruth, e do Senhor Jesus Cristo. Então, e aí nós vemos também que Elimeleque, diante daquela situação, certamente para que ele não ficasse mal falado, e nem Ruth, ele propõe que aquela noite, que o fato dela ter dormido ali com ele, seja um segredo deles dois. Ou seja, para que ela não seja falada de modo jocoso no meio das pessoas. Porque, na verdade, ela foi para ali não para manter... O que ela fez como sedução não foi para manter um relacionamento sexual sem compromisso com Boaz, mas foi mesmo um projeto de casamento, um projeto de vida em comum, e que ele a resgatasse, tomasse como mulher. E aí ele diz que ela ficou deitada, o texto diz, até pela manhã, aos pés dele, os dois ali certamente ficaram conversando, eu imagino. Levantou-se antes do dia clarear para que não fosse reconhecida, porque ele disse que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. Eu não quero que as pessoas fiquem sabendo. Eu não quero que aquilo que as pessoas, os belemitas, disseram de você, que você é uma mulher virtuosa, eu não quero que eles digam o contrário disso, até porque entre nós não houve nada. Então, eu não quero que eles digam ou sugiram que houve alguma coisa entre nós dois, quando, na verdade, não houve. Você é testemunha, eu sou testemunha, e nós tomamos Deus como testemunha que não houve nada. Então, vamos manter em segredo. Você sai aqui antes do dia amanhecer. E aí, ele diz, traga o seu manto, porque ela havia levado um manto para dormir, para se cobrir, né, para não sentir tanto frio. E aí ele pega aquele manto, enche o manto de cevada, põe sobre os ombros dela, e aí depois ele voltou para a cidade, ele voltou para Belém, onde ele morava. E aí Ruth vai para a casa da sogra, também em Belém, porque eles eram belemitas, então também vai para Belém, para a casa da sogra. E aí, claro, eu imagino que Noemi nem dormiu essa noite pensando no que poderia estar acontecendo na eira onde Ruth passará a noite com Boaz, se eles conversaram, se Boaz aceitou o pedido de casamento dela, se ele aceitou assumir aquela responsabilidade, se tudo funcionou bem, se não entrou ninguém ali e os surpreendeu e estragou todo o projeto que ela havia feito. Então, é claro que ela ficou curiosa, ela ficou em casa se mordendo de tanta curiosidade, esperando que o dia amanhecesse, para que ao amanhecer do dia ela soubesse das novidades. E logo que Ruth chega em casa, ela já pergunta, e aí, como foi a noite? Como vocês passaram a noite? O que aconteceu? Sente aqui, me conta, eu quero saber os mínimos detalhes, eu quero saber o que vocês conversaram, eu quero saber se Boaz vai assumir o papel dele de resgatador, eu quero saber como foi que essa história terminou, essa parte da história. E aí Ruth diz, olha, ele me deu aqui 6 medidas de cevada, e diz que não era para eu voltar de mãos vazias para a sua casa. Pela quantidade de cevada que Ruth levou no primeiro dia e agora, dava inclusive para, não só para elas duas se alimentarem, mas também para fazer escambo, trocar com alguma outra coisa, com trigo, sei lá, qualquer outro alimento, porque elas não iam comer somente cevada. Já era muita semente que ela tinha ganhado de Boaz e levado para casa. Então, era suficiente para elas viverem uns dias, né, terem provisão dentro de casa. Então, olha, você não vai voltar de mãos vazias, você vai levar isso aqui. Então, Boaz também, ele está agradando a Noemi. Ele está agradando a Noemi. Quando a gente se apaixona, lá na juventude a gente se apaixona, você também vai agradar sua futura sogra, para que você seja aceito dentro da família, para que ela seja maleável, para que ela incentive a filha dela a sair com você, a ficar com você, ela vai falar bem. E também, claro, uma moça que vê o seu namorado, o seu pretendente, tratando bem a sua mãe, tratando a sua mãe como se mãe dele fosse, claro que isso alegra o coração dele, e isso é algo que pode ser definitivo para uma tomada de decisão, porque você vê que a sua mãe ficará velha, e aqui, neste caso, Noemi tem um papel duplo de sogra, mas também de mãe de Ruth. Ela assumiu esse papel como se fora mãe de Ruth. Ela, é claro que Boaz também está agradando Noemi, para que tenha mais acesso ainda àquela família. Então, o cenário está perfeito, o cenário está belíssimo. E é assim que Deus quer que nós nos relacionemos, é assim que Deus quer que sejam os nossos relacionamentos, né? Um relacionamento de cuidado, um relacionamento também de sedução, um relacionamento de envolvimento, e de cuidado não só um do outro, mas também da família, no caso aqui, da sogra. E aí, Noemi, que nesse capítulo 3 reassumiu o papel dela de liderança, de pessoa que está pensando, que Deus está usando para fazer essa história caminhar, ela disse: então, minha filha, espere até que a gente saiba como vai terminar essa história. Agora, nos resta esperar. O que você tinha que fazer, você fez. Agora, nos resta esperar. Pois aquele homem, eu conheço aquele tipo de homem, aquele padrão de homem, e sei que Boaz não vai descansar enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão. Porque ele é uma pessoa decidida, séria, e agora que você tomou essa iniciativa, ele não vai ficar mais enrolando você, ou tímido diante dessa história. Essa história de Ruth é também um tipo do relacionamento de Jesus Cristo conosco, com a igreja, é um tipo do relacionamento de Jesus Cristo com a humanidade. E nós precisamos, as pessoas que não notaram ainda o Senhor Jesus, as pessoas que ainda estão cegas diante dele, nós precisamos então fazer como fez Noemi, preparando o ambiente, falando para as pessoas, para que elas então enxerguem, para que elas percebam que o Senhor Jesus é o único e o verdadeiro resgatador de todos nós. Que nós possamos sempre ler essa história de Ruth, ler e reler, tendo em mente que ela está contando não só a história de Boaz, de Ruth e de Noemi, mas ela está contando toda a história da humanidade, toda a história de um Deus maravilhoso que toma, que desposa um povo maldoso, um povo cheio de pecado, um povo que não era seu, mas ele toma para si por causa do seu amor que é infinito e sua misericórdia é sem medida. Vamos orar. Pai bendito, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais este momento de culto, de louvor, de adoração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que se apiedou de nós, que teve misericórdia de nós e, assim como Boaz, resgatou Ruth, uma moabita, e a fez